Diz assim o Senhor. Livro de Romanos, capítulo 8, versículo número 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Deus dos deuses, Senhor dos senhores, Pai, eu oro agora em nome de Jesus, Santo de Israel, clamando a Ti, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha se manifestar no meio de nós, Senhor. Fala conosco, Deus de Israel, agora, Senhor. Fala com o Teu povo, Senhor Deus, majestoso e fiel, dando, Senhor, a nós, Senhor da glória, Pai, alegria, o poder da Tua palavra, Senhor. Pai, manifesta-te, Senhor, eu te peço, no meio de nós agora, Senhor, que esta igreja agora seja completamente edificada pelo Teu poder, Senhor da glória, Pai, pelo Teu Espírito maravilhoso, Senhor. Nos envolve com Teu manto santo agora, Senhor, com a Tua grandeza, Senhor da glória, Pai. Nos envolve com a Tua presença sobrenatural, bendito Deus, ricalabaxeia surianda lá, ribicalabaxeia, Clava cheia, surianda, lalabarraia, serebicanda, lalabalaba cheias. Papai, em nome de Jesus, Senhor da glória, Pai, que desapareça completamente, Senhor, agora eu te peço, em nome de Jesus Cristo, Senhor da glória, os meus sentimentos, Senhor, mas que flua agora, Senhor, o Teu Espírito bendito, Senhor, sobre, Senhor, os meus pensamentos, sobre o meu coração, sobre a minha boca, Senhor. Eu te peço, em nome de Jesus, Senhor. Já te agradeço, Senhor, pela Tua presença sobrenatural neste lugar. Amém. Graças a Deus. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todos sempre. Aleluia. Diga graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Irmãos, o povo de Deus, todos nós sabemos, é movido pela fé, né? Deveríamos ser todos movidos pela fé. A fé deveria ser assim um grande instinto, vamos dizer assim, do povo cristão, né? E por que eu digo instinto? As coisas que são instintivas, na verdade, elas acontecem assim de uma forma que nós muitas vezes não percebemos, né? Tudo que é instintivo acontece assim de forma tão natural que às vezes nós não percebemos que estamos executando algo ou estamos fazendo algo, né? Por conta daquilo que já está dentro das pessoas, por conta daquilo que está dentro do ser humano já. Eu sempre dou o exemplo aqui na igreja, né, da criança que nasce e nem ninguém ensina essa criança a mamar, né? Ou até vamos dar um exemplo de um animal também, né? Mas chegando perto ali, né, do peito da sua mamãe, a criança imediatamente ela já busca ali o alimento, sabendo aquilo que ela tem que praticar. Sem ninguém passar um vídeo, sem ninguém forçar, sem ninguém ali ensinar aquela criança a mamar, a se alimentar. Ou seja, é algo que já faz parte da pessoa. É algo que já faz parte de todos nós, né? Já nascemos com aquilo, não necessitamos aprender aquilo, porque já faz parte da criação, faz parte de nós, ou seja, já está como se fosse assim, grudado na nossa alma, né? Já está ali estabelecido por Deus aquele sentimento, ou aquela necessidade, ou aquela forma que nós devemos praticar para agir. Então, irmãos, a fé deveria ser da mesma forma. Deveríamos usar a fé sem percebermos que estamos usando a fé. De forma tão natural, de forma tão simples, né, que nós seríamos normalmente conduzidos no nosso dia a dia pela fé. E nós sabemos, irmãos, que viver pela fé não é fácil. Viver pela fé depende de diversas circunstâncias, e eu diria para os irmãos que viver pela fé depende da pessoa ter uma grande intimidade com Deus. Viver pela fé, a pessoa precisa ter comunhão com Deus, para ali, em todas as circunstâncias da sua vida, estar olhando sempre para o Senhor, para as suas características, para a sua palavra, para que nós possamos ser sempre vencedores, conforme diz esse texto bíblico. E o apóstolo Paulo aqui, ele vem confirmar tacitamente, né, aquilo que nós devemos exercitar todos os dias, nos lembrando daquilo que é Deus. A fé é estabelecida porque nós conhecemos Deus. Nós conseguimos agir, né, através da fé, baseado no conhecimento que nós temos em Deus. Eu não vou usar da minha fé baseada naquilo que a Rosana pode fazer. Eu vou usar a minha fé baseado naquilo que Deus pode fazer. E todas as vezes que nós conhecemos isso, todas as vezes que nós nos lembramos disso, fica mais fácil de nós agirmos. O apóstolo Paulo diz assim: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Este é um princípio, irmãos amados. O poderio de Deus e aquilo que Deus estabeleceu nas nossas vidas. Eu sempre falo, e às vezes eu falo coisas muito repetitivas aqui, irmãos, para que os irmãos realmente guardem, para que os irmãos lancem aquilo no coração dos irmãos, né? Eu sempre falo que Deus deve ser a autoridade nas nossas vidas. Eu sempre falo que Deus deve ser a autoridade em todas as coisas que você tem. Eu sempre falo que Deus deve ser autoridade aqui na igreja. E se nós entendemos isso, se nós acreditamos nisso, em não sendo uma simples palavra bonita, uma simples palavra motivacional ou exortativa, nós seremos irresistíveis. Guarde bem essa palavra: irresistíveis. Esta é a sina do povo de Deus: ser irresistíveis ao nosso inimigo, ser irresistíveis àquele que tenta destruir as coisas que são de Deus na nossa vida. Conforme o apóstolo Paulo disse aqui: se Deus é por nós, quem será contra nós? E essa é uma pura verdade. Se Deus é por nós, quem poderá agir na tua vida? Quem poderá te destruir? Quem poderá fazer algum mal contra ti? Quem poderá fazer algo que vá contra aquilo que Deus estabeleceu já na sua vida? Por isso é muito importante nós pegarmos esta palavra, que é uma palavra tão bonita, tão falada, e que muitas vezes as pessoas estão se esquecendo no seu dia a dia de vivê-la na intensidade das suas dificuldades ou na intensidade da fé que é necessária para nós vencermos o nosso dia a dia. O apóstolo Paulo disse assim: quem nos separará do amor de Cristo? Ele fez uma pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Por que que o apóstolo Paulo citou aqui alguns adjetivos muito fortes, questionando aquilo que poderá nos separar de Cristo? Porque ele sabe que nós passaríamos por estas situações: tribulação, angústia, perigo, fome às vezes, nudez, espada. Mas ao mesmo tempo ele nos motiva dizendo: Isso tudo poderá nos separar do amor de Cristo? E muitas vezes, irmãos, esses adjetivos que foram lançados aqui pelo apóstolo Paulo estão realmente fazendo separação do povo e Deus, do povo e Cristo. Não porque Cristo deseja que isso aconteça ou tenha estabelecido isso, porque as próprias pessoas começam a fraquejar na sua fé, começam a fraquejar no seu entendimento e começam a se afastar de Deus e começam o quê? A dar brechas a que o inimigo possa agir e ficam distantes do Senhor, distantes de Deus. E nós temos que resistir, independente das situações que nós enfrentamos, nós temos que resistir. Independentemente das lutas que nós passamos, nós temos que resistir. Esses dias aqui, você sabe, né? Faleceu o filho da Eishla, né? Eishla. Uma dor profunda demais para qualquer ser humano. Mas ao mesmo tempo, se nós vermos ali, ouvirmos ou lermos as palavras que ela falou a respeito dessa situação em si, nós vamos entender que, embora não haja compreensão nítida dos porquês das coisas que muitas vezes acontecem nas nossas vidas, o consolo e a fé permaneceram sem um sinal de revolta, embora houvesse muita tristeza e dor, embora houvesse muita angústia, eu penso, mas a postura daquela mulher, ela foi uma postura de que olhou para Deus, não entendeu, mas soube que foi Deus. Olhou para Deus, não compreendeu, eu creio que não está compreendendo até hoje, talvez esteja até hoje, né, com certeza está até hoje muito triste com a situação, mas ao mesmo tempo ela sabe que foi Deus. Muitas vezes que não estabeleceu, mas que permitiu que fosse estabelecido, e algum propósito há, porque em todas as coisas que são de Deus, que acontecem na nossa vida, tem um propósito, né? Você acredite, o que está passando hoje tem um propósito de Deus. Se Deus é autoridade na tua vida, o diabo não te toca. Se Deus é autoridade na tua vida, Satanás, ele não tem força nem poder para agir na tua vida. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Ele é barrado, impedido por Deus de atuar, de te tocar, conforme diz a palavra de Deus. E se esta é uma verdade, aquilo que está acontecendo contigo, existe um propósito de Deus. Existe um propósito do Senhor para que algo grande mais para frente aconteça, para que a alegria do Senhor brote no seu coração mais para frente, para que o poder de Deus se manifeste na tua vida e todos saibam que o Senhor é Deus, que o Senhor é Deus e que o Senhor é Deus, conforme nós cantamos, louvamos, exaltamos o nosso Senhor aqui todos os dias, porque ninguém jamais poderá impedir uma obra de Deus nas nossas vidas. Ninguém jamais poderá impedir a mão de Deus em agir sobre nós. Satanás pode sassaricar para lá, sassaricar para cá, sassaricar para lá, sassaricar para cá, impedir por alguns momentos, conforme o exemplo de Daniel, que buscou a Deus incessantemente durante 21 dias, sendo que a bênção de Deus foi estabelecida desde o primeiro dia que ele orou, e a bênção não chegou porque Satanás tentou impedir. Mas até nisso existia um propósito de Deus. Até nisso existia um propósito do Senhor. Eu creio na vida de Daniel e nas nossas próprias vidas, que olhamos o exemplo daquele homem como algo que nós devemos primeiramente compreender e, em segundo lugar, praticar. Compreender por quê? Porque muitas pessoas, eu sempre falo, né? Muitas pessoas fazem, vamos fazer a campanha de 21 dias de oração de Daniel. Eu falo, Quando alguém fala isso, eu falo assim: você tem certeza que você quer fazer isso? Você tem certeza que você quer fazer essa campanha? Porque o que Daniel colocou no coração dele foi de buscar a Deus até que houvesse a resposta de Deus. Até que houvesse a resposta de Deus. Daniel não queria orar 21 dias, ele queria orar um dia. Mas Daniel se predispôs a orar enquanto fosse necessário. Um dia, 21 dias, 50 dias, 100 dias, 300 dias. Então eu falo: você tem certeza que você quer fazer a campanha de Daniel? E as pessoas às vezes não compreendem. Então nós devemos fazer todas as coisas com entendimento. Com entendimento. E seguir ali os exemplos que Deus nos deixou na Bíblia, para que nós possamos ser recompensados pelo Senhor, como Ele recompensou os seus servos. Se você olhar Sadraque, Mesaque e Abidnego, eu sempre olho aqueles homens, os três homens que foram lançados na fornalha de fogo ardente, assim como Davi, quando foi lutar contra ali Golias, o gigante. Eu sempre me atenho e sempre fico assim apercebido e lanço para o meu coração algumas palavras, como as palavras de Sadraque, Mesaque e Abidnego, ali na presença de Nabucodonosor, quando ele disse assim, né? Ó rei, fique tu sabendo que se o nosso Deus quiser, ele poderá nos livrar das tuas mãos. O rei ali ameaçou para lá, ameaçou para cá, falou para ele, vá. Eles viram a fornalha de fogo ardente, mas eles disseram: se o nosso Deus quiser, ele poderá nos livrar das tuas mãos. Davi, quando foi lutar com Golias, ele disse uma palavra que gerou a vitória dele: você vem contra mim com escudo e espada, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Já tinha vencido a batalha. Pela palavra. Pela palavra de fé. Não pela palavra teórica. Pela palavra de fé. Destes homens, eles adquiriram a vitória pela palavra de fé, pelo exercício da fé, independentemente das suas dificuldades, independentemente do tamanho do problema, independentemente da impossibilidade de serem ali salvos com aqueles homens ali na fornalha de fogo ardente. Independente da possibilidade natural de serem salvos, independentemente das circunstâncias, eles praticaram a fé porque acreditavam, não porque alguém disse para eles: vocês têm que fazer isso. Eles acreditaram e eles falaram naquilo que eles acreditaram. E quando eles acreditaram e falaram, o Deus vivo estabeleceu ali o seu poder. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Eu vejo esse versículo e eu fico assim, muitas vezes pensando e falando: Deus, ele chamou o filho dele, o único filho, e determinou sobre ele a redenção de um povo, tendo que o Filho de Deus descer neste mundo, sair da glória dele, descer neste mundo, levar tapas na cara, chicotadas, cusparadas, ser humilhado, andar pelas ruas quase que nu, se arrastando, carregando um peso que não tinha nada dele, foi levado até um monte, foi pregado numa cruz, considerado como maldito segundo a lei de Moisés, foi levantado, sofreu por causa de um objetivo, porque Deus tinha um objetivo, nos colocar na presença dele novamente, como na criação, ou seja, sem pecado. Sem pecado. E Deus fez tudo isso. Pegou o seu filho e ordenou que ele passasse por tudo isso. E o apóstolo Paulo fala: se Deus fez isso com o seu próprio filho, quanto mais as outras coisas que ele tem que nos dar, tudo, nada pode ultrapassar aquilo que Deus fez com Jesus. Tudo se torna inferior, e tudo Deus pode fazer, tudo Deus pode nos dar, conforme o apóstolo Paulo falou: não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Deus pode. Deus pode transformar a sua vida. Deus pode. Deus pode fazer, né, com que os seus problemas sejam completamente aniquilados. Deus pode romper as tuas dificuldades, as tuas cadeias. Deus pode sim libertar aquilo que ainda te impede de estar na presença dele. Deus pode ordenar do céu, né, que coisas aqui na terra aconteçam, que coisas nas galáxias que você nem imagina que exista aconteçam. Deus pode. Aquele que deu seu próprio filho em nosso favor, não faria outras coisas por nós? Está precisando de algo? Né? Deus pode te dar. Deus pode te dar. Ele deu seu filho em seu favor. Quanto mais algo que você está necessitando, quanto mais a luta que você está passando, Deus pode. Deus tem poder e autoridade para se revelar a nós esta noite, romper grilhões e quebrar as cadeias. Permaneça fiel ao Senhor. Na tribulação, na angústia, na perseguição, no perigo ou na espada. Permaneça fiel. Não fraqueje na sua fé. Coloque-se diante de Deus acreditando e falando e ministrando ao teu inimigo, ministrando ao teu problema, ministrando a tua doença, ministrando a qualquer coisa que esteja ao teu redor. Coloque-se diante de Deus e coloque-se diante desse problema e diga: você não tem autoridade sobre mim. O meu Deus tem autoridade sobre a minha vida. O meu Deus comanda a minha vida. O meu Deus faz aquilo que ele deseja na minha vida. E eu volto a dizer para você, vou repetir mais uma vez aquilo que eu já disse aqui: Satanás, ele não pode agir contra você. Ele não pode agir contra você porque ele não tem autoridade. Ele não tem autoridade sobre a tua vida. Ele não tem autoridade sobre a tua vida. Ele não tem autoridade sobre a tua vida. Deus tem autoridade. Então coloque-se diante de Deus e fale: Senhor, né, na tua autoridade, me abençoa hoje. Senhor, na tua autoridade, Senhor, move esta montanha. Senhor, na tua autoridade, transforma a minha vida hoje, Senhor. Na tua autoridade, Senhor, rompe grilhões, rompe cadeias, Senhor. Na tua autoridade, desfaz o mal. Porque muitas vezes, eu volto a dizer para você, você construiu algo na sua vida. Muitas vezes você construiu algo na sua vida. Outras vezes, Deus está querendo construir algo na sua vida. Você tenha fé. Fé e fé. Para que as coisas que são de Deus aconteçam contigo. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você ouviu o que eu lhe acabei de ler aqui, que o apóstolo Paulo falou? Você ouviu? Nada, nada, nada tem autoridade. Nada tem autoridade. Nada tem autoridade de te tirar da presença de Deus. Nada motiva te tirar da presença de Deus. Nada motiva te tirar da presença de Deus. Nada pode, nada pode, nada pode fazer com que as coisas que são de Deus sejam destituídas da sua vida. Nada, absolutamente nada. Então entregue-se verdadeiramente a Deus, acredite na palavra de Deus e viva a palavra de Deus. Deixe o Senhor trabalhar de forma efetiva na tua vida. Deixe o Senhor Deus majestoso e fiel, do jeito que Ele é, agir de forma plena na tua vida. Coloque-se com humildade diante de Deus e haja conforme as tuas palavras, muitas vezes. Haja, haja, haja e diga: Senhor, Tu és a autoridade, e se coloque diante dEle, reverenciando ao Filho de Deus e dando verdadeiramente a autoridade. Dando a Ele a autoridade. Como é interessante as coisas, né? Como Deus direciona muitas vezes as coisas. Hoje nós ouvimos aqui o Cristo falando sobre Caim, né? O Leonardo falando sobre Abel e Caim. E isso, irmãos, pequeno texto de Abel e Caim. Ali aqueles poucos versículos de Abel e Caim demonstram claramente aquilo que nós temos que ser. E Deus, Ele não mudou. Ele não mudou. Deus não muda. Deus não muda. Deus deixou a Bíblia escrita para que nós aprendêssemos dEle. E quantas pessoas estão entregando o sacrifício de Caim e não estão percebendo, estão sacrificando. Estão sacrificando, estão indo lá sacrificar, né? Entrando na presença de Deus ou em oração, estão lá fazendo isso, fazendo aquilo para o outro. Estão indo sacrificar. Porque sabem que tem que sacrificar. Porque sabem que nós temos que praticar essas coisas. Mas estão entregando porcarias a Deus. Estão entregando lixo. E o Senhor está falando, conforme o Cristo falou, conforme o Leonardo falou: se procederes bem, será aceito. Se procederes mal, não serás aceito. E nós não podemos, irmãos, entender que Deus é um ser que releva as coisas. Deus não vai relevar, como não relevou Abel e Caim. Como não relevou Caim, né? Porque Abel ele recebeu. Deus não vai. Deus não vai relevar. Deus não vai. Deus não vai. Deus vai exercer sempre o papel dele, de autoridade máxima sobre todas as coisas. E vai exigir de nós, o melhor das nossas vidas, por conta de nós não sermos aceitos, se não entregarmos a Ele aquilo que Ele exige de nós. E Deus não é o pastor. Deus não é qualquer pessoa. Deus, Ele exige. Ele exige. Se não recebe. Outras coisas também deixam de acontecer na nossa vida. Deus, se você olhar assim, a lei de Moisés, onde fala de sacrifícios, né? Você vai encontrar assim diversas regras. E tinha, como o presbítero Leonardo ministrou aqui mesmo, né? Tinha vários tipos de oferta. Cada um tinha um objetivo, né? Conforme ministrou aqui mesmo. Cada um tinha um objetivo de agradecimento, né? De adoração, para eliminação de pecados. Cada um tinha um objetivo. Deus estabeleceu assim. E Deus sempre exigiu um animal sem manchas, sem defeitos. Sempre exigiu. Porque o com defeito é facinho, né? É, mas esse daqui é uma... Esse daqui é ruim, esse, hein? É ruim, vamos dar para Deus. Esse ninguém quer. Esse ninguém quer. Esse daqui então, ó. Né? E esse daqui?
Eu lembro que uma vez nós recebemos na... algumas vezes, né? Até a gente orientar bem as pessoas, né? E eu reputo que era falta de orientação mesmo. Nós chegamos a receber aqui alimentos na assistência social vencidos. Alimentos vencidos. Né? E aí é aquela, você não quer para você, não serve para o outro também. Não serve para o outro. E nós, como uma entidade pública, também não podemos, né? Obviamente, né? Jamais, né? Entregar uma pessoa um alimento vencido. Isso é crime. Isso é crime. Mas as pessoas, às vezes, elas se esquecem, né, de determinadas coisas, se esquecem de determinadas coisas. E é assim com Deus, às vezes. Pega lá, esse daqui está vencido, vou levar lá para os irmãos. Né? Por que que não come? Dá o que não está vencido. Né? Come aquele que está vencido e dá o que não está vencido. É?
Ah não, pastor.
E às vezes estão fazendo para Deus a mesma coisa, né? Entregando lá aquilo que não é bom. Que nós possamos olhar para esta palavra, sermos exortados por ela, pela profundidade da palavra, pela essência da palavra, para que nós possamos ser completamente envolvidos pelo Espírito Santo de Deus nesse mundo. E que o nosso inimigo, ele se levante e não consiga nem chegar perto da gente, caia. Ele nem se levante e caia. Uma vez eu ouvi um testemunho, vamos orar já. Todos os irmãos sabem que, né, a igreja anterior que eu era pastor, né, que eu era ministro, era a Igreja Metodista Wesleyana. A Igreja Metodista Wesleyana é uma igreja muito séria, vem do metodismo, né? É uma igreja que foi originária de John Wesley, da Inglaterra. E o metodismo é uma igreja assim, o próprio nome diz, metodismo, né? Então eles têm assim uma série de regras nos estatutos. Tem o que eles chamam de concílios. Então cada região, o Brasil é dividido em regiões, cada região tem um bispo, e cada região realiza um concílio a cada 2 anos. Realiza um concílio a cada 2 anos. E existe um concílio geral, que é realizado a cada 6 anos. E nesse concílio geral se votam diversas coisas. E somente no concílio geral se pode mudar os estatutos da igreja. são comuns para todas as igrejas. O regimento interno, uma série de coisas. E teve uma, eu não vi porque não era da época, não estava lá ainda, mas teve um concílio geral, ou seja, a cada 6 anos, num desses. E teve uma decisão que os bispos, né? Porque os bispos da região são a autoridade ali da igreja. Os bispos decidiram algo ali, que eu não sei exatamente o que é. E aí, um dos pastores se levantou contra aquela decisão. E ele se levantou do lugar dele, normalmente um auditório muito grande, porque vão delegados, né, para fazer, porque os delegados é que votam, não são todos os pastores, nem todos os membros, mas são os delegados eleitos para isso. E teve um pastor que se levantou e foi andando assim até onde os bispos estavam, e ele disse assim: eu não concordo com essa decisão e eu não pretendo segui-la. Quando ele falou "eu não pretendo segui-la", ele caiu para trás. Ele caiu para trás. Não tinha ninguém na frente dele. Não tinha ninguém atrás. Ele caiu para trás e ficou prostrado para trás. Tiveram que levantá-lo. E, obviamente, que ele entendeu aquilo que aconteceu naquele lugar. E toda a assembleia entendeu aquilo que aconteceu naquele lugar. E Deus se fez entender também naquele lugar. Que Deus jamais aceitará a rebeldia ou rebelião de ninguém. Por que que eu estou falando isso, irmãos? Porque o nosso Deus, ele não está quieto. Nosso Deus, ele não está lá no céu olhando tudo acontecer. O nosso Deus trabalha no meio de nós. Nosso Deus tem autoridade. O nosso Deus faz qualquer coisa no nosso meio. O nosso Deus, ele age no nosso meio. O nosso Deus, ele não é um boneco. Muito pelo contrário, ele exige que as coisas dele sejam cumpridas. Ele exige que as coisas dele sejam cumpridas. Que nós possamos compreender isso. Fazer conforme o nosso Deus deseja que nós façamos, sempre, para que a nossa vida seja abençoada por Ele. Vamos orar agora em nome de Jesus Cristo. Vem aqui à frente, vamos orar.